Você certamente já ouviu falar do complexo de vira-latas, não é? Aquele conceito criado pelo escritor Nelson Rodrigues para definir uma das seleções brasileiras de futebol que, repleta de craques, sentia-se diminuída ao entrar em campo, sempre se colocando como inferior diante dos adversários. Complexo de vira-latas é essa mania de considerar que nós, brasileiros, somos menos capazes, menos eficientes, menos importantes que as pessoas de outros países. Por que será, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Olha, estes tempos de pandemia mudaram radicalmente o modelo de negócios de muita gente, inclusive o nosso aqui no Café Brasil. Passamos a depender ainda mais dos ouvintes, mas não queremos doações. Queremos que o ouvinte assine o Café Brasil pela consciência de estar contribuindo com algo que agrega valor à sua vida e também ajudar para que muito mais gente continue recebendo nossos conteúdos gratuitos. Cara, você escuta o podcast, gosta dele, ouve toda semana, por que não contribuir? Assim ajuda a gente a continuar, não é isso? Por isso convido você a acessar o mundocafebrasil.com. Clique lá no Café Brasil Premium, você vai conhecer todos os planos. Vem com a gente, olha, custa menos que uma pizza com Guaraná por mês. mundocafebrasil.com. Ao som de um medley com Altamiro Carrilho, tocando o Brasil, eu vou abrir com um texto que está viralizando pelo WhatsApp, de autoria de Rafael Franco, que é diretor executivo da Alpha Code IT Solutions. O Rafael disse assim, ó: estou escrevendo esse texto dentro de um avião voltando da Feira Mundial Dubai 2020 e queria compartilhar algumas coisas com vocês que me deixaram bem pensativo. A Feira Mundial reúne 196 países em uma exposição global que discute os rumos da sociedade e a evolução da humanidade. Cada país apresenta aquilo que tem de melhor e para onde está indo. Conversei neste evento com pelo menos umas 30 pessoas de nações diferentes, desde Togo, passando por Singapura, Índia, Alemanha, entre outros diversos. O que me chamou a atenção foi o seguinte: a maioria das pessoas não faz ideia de onde fica o Brasil. Quase todos achavam que falamos espanhol. Tecnologia é prioridade para praticamente todos os países, principalmente do leste europeu, onde alguns, como a Estônia, já digitalizaram 99% dos serviços públicos. A Índia estava apresentando uma empresa que vende satélites para pessoas comuns. Isso mesmo. Você pode comprar um satélite para monitorar a sua casa. Na Eslovênia, impressoras 4D estão imprimindo tecidos humanos para recuperações cerebrais. O Brasil? Ah, o Brasil estava falando sobre turismo para o Nordeste. Isso, só isso. Haviam filas grandes para conhecer os pavilhões dos países inovadores. Do Brasil? Enquanto estamos preocupados em como lidar com petróleo, a Noruega está testando, inclusive, navios cargueiros elétricos. Dubai tem a meta de implantar transporte de pessoas por drones em 25% de todas as viagens até 2030. Isso mesmo, cara, daqui a 8 anos. Todos, absolutamente todos os lugares, trabalham com pagamento por aproximação do celular e você praticamente não vê dinheiro de papel. A agricultura, fazendas verticais robotizadas estão prontas para fazer o serviço. Em Dubai, basicamente, todos falam inglês, desde o pessoal da limpeza até os seguranças. Infelizmente, no Brasil, eu vi uma atendente do setor de embarque internacional não conseguir responder uma pergunta simples. Ou nós conectamos o Brasil ao resto do mundo, ou seremos deixados para trás.
Boa tarde, Luciano. Aqui é o Clebson de Florianópolis. O que me motivou a mandar essa mensagem para você é o seguinte: já reparou que os últimos episódios seus, uma grande parte deles, tanto do cafezinho quanto do principal, dos últimos 3 anos, 3, 4 anos, tem a ver muito com o comportamento das pessoas? O que me motivou aqui vim aqui também mandar essa mensagem foi justamente depois que eu ouvi lá o episódio do Cusão, né? Foi um sucesso, então. E eu reparei que você tá frequentemente fazendo episódios com temáticos sobre o comportamento das pessoas, sobre as pessoas não terem educação, sobre as pessoas não terem compostura ao se comunicar, sabe? E isso é uma coisa a se pensar, isso é uma coisa que eu fiquei raciocinando. Pô, cara, um excelente podcast, uma excelente figura como o Luciano, ter que, entre aspas, perder tempo para fazer um podcast ou fazer um cafezinho, né, o programa principal depois do cafezinho, sobre o comportamento das pessoas, que elas não conseguem dialogar e entra na caixa de comentários e saem brigando, parecendo uma rinha de galo, como você mesmo falou no último cafezinho, não seja um idiota, mostra uma ferida social profunda, né? E é uma pena que temos que conversar sobre o óbvio, né? Que é o comportamento de pessoas. E o pior, Luciano, são pessoas adultas que, em teoria, eram para ser, né, a imagem do bom comportamento, a imagem da educação, a imagem do exemplo social, até para os menores, sabe? Mas não. Isso aí faz com que a gente veja as pessoas, e eu me incluo nisso, né? De uma maneira geral, pessoas se comportando como garotos de 12 anos, sabe? Então fica aí uma reflexão, né? Uma parte do seu conteúdo é destinado a alertar as pessoas ou a lembrar as pessoas dos comportamentos, sabe? É uma questão de comportamento. Eu fico... Puta, cara, é um negócio assim que realmente me deixa abismado. Você ter que perder um tempo que poderia ser aplicado em outras coisas, até mais construtivas, para fazer episódios sobre o comportamento das pessoas que, em tese, era para não existir, né? Porque as pessoas são adultas, não podem se comportar como as perfeitas idiotas. Mas eu percebi que é uma crescente desde mais ou menos da época da eleição, né? 2018, por aí. Que você vem fazendo periodicamente episódios sobre isso. Mas é isso. Só chamou a atenção que cada vez mais você traz esse tipo de conteúdo, né? E é uma pena, né? Que isso mostra a ferida, né? O estrago social que existe, né? De uma maneira geral na vida das pessoas aqui no Brasil, né? Que elas não têm educação, não têm compostura, se comportam como crianças e adolescentes e vai saber para onde isso vai, né? Então é isso aqui. Então é isso, Luciano. Fica o abraço e... Né, para sempre, Café Brasil. Até mais.
Grande Clebson, é isso mesmo, cara. O meu tempo e esforço tem sido dedicado a educar adolescentes de 30, 40, 50, 60 anos. Sinal de que os brasileiros estão perdidos, não se veem como nação. E não é de hoje. Este programa aqui, por exemplo, é uma prova disso. Não temos tempo a perder. Muito obrigado pelo seu comentário, meu caro. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? O sorvete faz parte da infância da maioria das crianças e tem o picolé Buben. Agora também disponível em embalagem multipack com 8 unidades. É cremosíssimo sorvete de morango tipo queijo Petit Suisse, com cobertura especial sabor banana. Tem ferro, zinco, cálcio e vitaminas A e D. Suas cores, textura e toda a sua magia fazem a diferença para o desenvolvimento afetivo da criançada. Afinal, sorvete é alegria. E aí, cara, tá se aguentando? É difícil. Vai lá no blog, ó, perfeito.com.br. Perfeito sempre com dois T's, tá bom? Dá uma olhada. Lá, como é que fica então?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Ou nós conectamos o Brasil ao resto do mundo, ou seremos deixados para trás. Pois é, cara, mas antes dessa conexão, Há uma tarefa de casa a ser feita, que tem a ver com amor próprio, com autorrespeito, com aquilo que todo vendedor sabe que é seu mandamento básico. Não se vende um produto falando mal dele. Não se entra em campo achando que o jogo está perdido. Não se abraça um desafio achando que ele é invencível. Em meu livro Nós que Invertemos as Coisas, que é de 2009, eu publiquei um texto que deve ser de 2006 ou 2007. E teve gente que ficou incomodada com ele. Ele diz assim, ó: lá em 2006, estreia nos Estados Unidos um filme chamado Turistas, que conta as desventuras de um grupo de jovens norte-americanos que decide passar as férias no Rio de Janeiro. Depois de uma noite com brasileiras e caipirinhas, acordam numa praia sem dinheiro. Caíram no golpe Boa Noite Cinderela. São torturados. Os sequestradores retiram e vendem os órgãos de alguns no mercado negro de transplantes. O filme é de terror. E o trailer começa com uma frase que diz assim, ó: num país onde vale tudo, tudo pode acontecer. Cara, eu fiquei indignado, cara. E recebi e-mails de pessoas indignadas propondo boicote ao filme, que prejudicaria a imagem do Brasil no exterior. Então sugeri que o governo deveria reagir, iniciando uma campanha mundial para valorizar a imagem do Brasil lá fora, usando o cinema. Igual aos norte-americanos, que distribuem seus heróis pelo mundo desde que o cinema nasceu. Montaríamos um festival e convidaríamos os formadores de opinião para assistir os melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O festival começa com uma obra-prima de 1950, O Cangaceiro, de Lima Barreto, em preto e branco, mostrando pela primeira vez no mundo uma imagem do Brasil que ninguém conhecia, o Nordeste dos cangaceiros, da seca, da miséria e da violência. Em seguida, O Pagador de Promessas, de 1962, de Anselmo Duarte e Dias Gomes, emocionante. O Brasil do Nordeste, da miséria, do fanatismo religioso e da violência. Depois, Glauber Rocha, nos anos 60. Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, com ângulos inovadores e narrativa diferente. O Nordeste, a miséria e a violência dos cangaceiros. E tem também Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, de 1969, que loucura, a miséria e o esculacho brasileiros. Depois daríamos um salto no tempo, pois nenhuma pornochanchada seria digna de exibição lá fora, faria mal a nossa imagem. Vamos de Héctor Babenco, em 1977, com Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, a história de um bandido que termina seus dias assassinado na prisão. Depois, também de Héctor Babenco, em 81, Pichote, uma obra-prima mostrando as crianças com a vida comprometida pela violência e pelo tráfico. E que tal Pra Frente Brasil, de Roberto Farias, de 83? Os anos da ditadura, da repressão, da tortura e do medo? Ah, tem também Central do Brasil, de Walter Salles, de 1998. Que filme lindo, cara. A solidão e a tristeza dos miseráveis, com todas as suas cores, numa atuação maravilhosa de Fernanda Montenegro, que quase ganha o Oscar de melhor atriz. E então, Orfeu, de Cacá Diegues, 1999. A imagem de abertura é linda, o Rio de Janeiro visto do alto, com a estátua do Cristo Redentor em primeiro plano. A imagem sai do Cristo e cai direto dentro de uma favela, no meio de um tiroteio. No clímax da sequência, uma bala perdida mata a mãe diante da filha pequena. Ah, não poderia faltar Cidade de Deus, de 2002, claro. Fernando Meirelles, levando o Brasil à corrida do Oscar. Obra maravilhosa, com atuações marcantes e um roteiro delicioso. O tráfico de drogas e a violência tomando conta de uma grande favela. 10. Em seguida, de 2003, Carandiru, de Héctor Babenco. A sequência do massacre dos 111 detentos é de tirar o fôlego. E não podem faltar nossos indicados para candidato a concorrer pelo Oscar de melhor filme estrangeiro, não é? 2005, Olga, de Jaime Monjardim, contando a emocionante história de uma idealista que foi presa, torturada, separada de sua filha e enviada pelo governo brasileiro para morrer num campo de concentração nazista. 2007, Cinema, Aspirina e Urubus, de Marcelo Gomes. A sinopse do filme começa assim: uma paisagem seca, árida, estéril. Uma pequena vila no sertão nordestino do Brasil. Urubus voam acima. Sentiu o clima. 2008, o ano em que meus pais saíram de férias de Karl Hamburger, um filme excepcional, passado em 1970, quando um menino, na transição da infância para a adolescência, é separado dos pais, que saem em férias forçadas para escapar da repressão militar. Ah, é claro, né? Tem o mega sucesso Tropa de Elite, o 1 e o 2, mostrando uma imagem do Brasil que ninguém conhece, blá 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 blá. Deixei para o final aqui um sucesso estrondoso. Os Dois Filhos de Francisco, de 2005, dirigido por Breno Silveira. Um filme delicioso que conta a história de pobreza e sofrimento de uma família do interior do Brasil. Quando os meninos atingem o sucesso como dupla sertaneja e vão ficar ricos, o filme acaba.
Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você.
Olha aí, cara, Zezé Di Camargo e Luciano com É o Amor, o petardo de 1991 que lançou a dupla para o sucesso. E pensar que houve um tempo em que a gente reclamava desse tipo de canção, hein, cara? Mal sabíamos o que vinha pela frente. Ou por trás.
Valesca.
Rebeca. Finalmente esse feat, né?
Arrumadinha, eu tô toda cheirosinha, gostosa e apertadinha, do jeito que dá tesão.
Tô taradinha, esquece a maquininha, que é provado o probleminha, você paga sem cartão.
Não precisa fazer pix, se tá duro não faz mal. Pra andar com mulher dessa, você paga no PayPal.
Pra andar com mulher dessa, você paga no PayPal.
Pra andar com mulher dessa, você paga no PayPal.
Pra andar com a mulher dessa, você paga no PayPal.
Pra andar com a mulher dessa, você paga no PayPal.
Camarote, eu pago, meu bebê, eu pago, se tá duro, eu pago, você paga no PayPal.
O camarote, eu pago, seu bebê, eu pago, se tá duro, eu pago, você paga no PayPal.
Ô, gostou aí, cara? Essa aí é PayPal. Novo sucesso da Valesca Popozuda, caralho, que tal, hein? O que, que você achou dessa ideia de um festival de cinema com os melhores filmes brasileiros? Com ele teríamos um panorama do Brasil pela visão de brasileiros e meio século de produção cinematográfica, com obras-primas que pertencem à história do cinema mundial. E aqueles gringos ignorantes teriam uma imagem real do Brasil. E não fariam mais besteiras como aquele filme Turistas, que faz muito mal para a imagem do Brasil lá fora. Pois então, a primeira vez que eu mostrei essa sequência de filmes que destruíram a imagem do Brasil lá fora foi na minha palestra Brasileiros Pocotó de 2004. E depois fiz outros textos falando da televisão. E agora chegamos à imprensa, onde o desastre é ainda maior. Há toda uma estrutura montada e operada por brasileiros para destruir a imagem do Brasil lá fora. Eu imagino que não seja por odiarem o Brasil, mas é como instrumento político para derrubar ou ajudar alguém a assumir o poder. Cegos pelas questões políticas, parece que temos um prazer mórbido de falar mal do Brasil para o mundo. Aqui não tem nada que preste, cara. Só o que Deus fez. As paisagens maravilhosas, os rios e a floresta que nós estamos destruindo. Por isso o texto do Rafael Franco, voltando mal impressionado da Feira Mundial em Dubai em 2020, não me causou espanto. Há algum tempo, eu adaptei uma frase de Roger Scruton para uma camiseta que coloquei à venda em nossa loja que diz assim, ó: é melhor encontrar o que você ama e trabalhar para defender do que procurar o que você odeia e agir para destruir. Olha que maravilha, cara. Esse é o clássico Molambo, de Jaime Florence com Augusto Mesquita, na interpretação fabulosa de Yamandu Costa e Dominguinhos. Fala a verdade. Um povo que faz uma música assim pode ser ruim, hein? É melhor encontrar o que você ama e trabalhar para defender do que procurar o que você odeia e agir para destruir. Essa frase, adaptada de Roger Scruton, resume de forma brilhante um modo de vida. Gaste seu tempo de vida para construir e não para destruir, sacou? Em vez de focar exclusivamente no erro, no torto, celebre o certo, o virtuoso. Mas, com a gente aqui no Brasil, parece que só funciona o contrário. Foco no torto, no errado. Mostre suas fraquezas. Exiba sua canalice e incompetência. Quem sabe assim alguém tem pena da gente e nos dá um troquinho, não é? O foco no erro é uma questão histórica. Provavelmente tem a ver com a nossa educação católica. Olha, pegue os 10 mandamentos, por exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Você notou que quase todos são sobre não fazer coisas más? Isso faz sentido como base para um sistema moral na sociedade, porque precisamos que as pessoas não cometam atos que prejudiquem os outros. Os psicólogos chamam o foco em evitar o mau comportamento de proscrição. É natural que tenhamos o foco no ruim, no mal. Aliás, se você ouviu o Café Brasil 722, O Poder do Mal, já sabe muito bem disso. O psicólogo social Roy Baumeister, um dos autores do livro O Poder do Mal, argumenta de forma convincente que há uma razão evolucionária para se concentrar mais em fazer com que as pessoas evitem coisas ruins do que façam coisas boas. Entre outras razões, os humanos são programados para dar atenção às ameaças potenciais que podem nos prejudicar. Bob Sutton, autor dos livros influentes como Good Boss, Bad Boss e The No Ass Roll Rule, baseia-se no trabalho de Baumeister para destacar por que é tão importante eliminar líderes e funcionários que se comportam mal nas organizações. Talvez por isso coloquemos tanto foco no ruim. Temos de falar do ruim para poder eliminá-lo. O problema é que nós, aqui no Brasil, só falamos do ruim, só falamos. Perpetuar a ideia de que simplesmente evitar o mau comportamento é suficiente para eliminá-lo ou para nos qualificar como bons é um erro. Quem diz não seja antiético não está dizendo seja bom, faça o bem. Essa noção, focada do não seja mal, deixa pouco espaço para a esperança de que possamos realmente fazer algo positivo. Pior ainda, a noção de que somos ruins não constrói nada de positivo. Se alguém descrevesse você como não fraudulento, como você se sentiria, hein? Isso é um elogio morno, na melhor das hipóteses, e um elogio indireto, na pior delas. Olhando para trás, em seu leito da morte, para decidir, bem, pelo menos eu não fiz mal a ninguém, você consideraria que viveu uma vida boa? Agora, olhe para as outras nações, que dizem o tempo todo, eu sou foda. Por isso, sempre me questiono. Qual brasileiro ganha ao dizer que o Brasil é uma merda? Que complexo de vira-latas é esse? Que prazer mórbido? Que profecia autorrealizável é essa, cara? Pô, se fazem tantos anos que fazemos questão de mostrar ao mundo que somos uma merda, talvez a esta altura o mundo acredite na gente. Isso explica porque o país que mais protege o meio ambiente é tratado como o pária que queima girafas na Amazônia. Nunca conseguimos evoluir da mentalidade de país terceiro mundista, habitado por uma gente não confiável e incapaz. Ué, é só dar uma olhada nos políticos que nós escolhemos para que nos representem. Aquilo lá em Brasília, cara, é o que nós brasileiros achamos que somos. Como é que com um pensamento desses vamos conectar o Brasil ao resto do mundo? E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Vamos então às conclusões. Olha aqui, ó. Estamos muito distantes de resolver nossos problemas mais básicos. Quase metade dos brasileiros não tem esgoto e água tratada. Nossa educação está entre as piores do mundo. Nosso estado é imenso, caro e ineficiente. Nosso planejamento enquanto nação inexiste. E em vez de nos debruçarmos para resolver esses problemas básicos, estamos preocupados em puxar o tapete do vizinho para que ele desocupe o lugar que nós queremos. Ah, Luciano, mas eu não sou assim. Pois é, né? O diabo são sempre os outros, né? A esta altura, já sabemos de todas as nossas mazelas, nossos pecados, nossas incompetências e dificuldades. Não precisamos que ninguém nos diga como somos ruins. Precisamos é reagir. E talvez a primeira providência seja acabar com essa psicose de falar mal, mostrar nossa face mais feia, mais repugnante para o mundo. Fazer como os norte-americanos, os japoneses, os alemães, os coreanos, os franceses fazem. Eles vão para as feiras mundiais para mostrar como são bons e não como são legais. Exibem suas conquistas, sua inteligência, seus planos ambiciosos. E assim motivam o próprio povo a agir como uma nação. E é exatamente aí que falhamos. É exatamente aí que alguns interessados trabalham, na desconstrução do conceito de nação, na criação de tribos que se matam, criando um clima onde só tem sentido diminuir o outro. Meu, puta tempo perdido.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho. Sempre em frente. Não temos, temos.
E assim então, ao som de Tempo Perdido, o clássico do Legião Urbana, que vamos saindo assim, indignados, sabe como é? Bote na cabeça aí, ó. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem.
Deixa o som dessa manhã tão cinza.
Tô cansado, cara. De tanta estupidez, de gente burra, de gente menor, incapaz. E dessa narrativa de pobreza intelectual, que está por todo lado, alimentada por traidores da pátria, gente que não tem o menor problema em pisar no pescoço da própria mãe se for para atingir um adversário. Como é que nos tornamos essa gente amarga, hein, cara? Olha, comente aí, meu caro. Eu quero saber o que é que você pensa. Eu quero voltar a esse tema em outros programas. Enquanto isso, vá ver um filme brasileiro aí que levante sua autoestima, cara. Se achar algum, me avise. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. E lembre-se, acessando mundocafebrasil.com, você chega no ecossistema Café Brasil. Tem de tudo lá. Tem acesso às redes sociais, tem a loja, tem um monte de coisa. Venha, mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Lima Barreto que talvez explique tudo. O Brasil não tem povo, tem público.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
89 anos em seu coração.